capítulo 18, vamos ler do verso 1 ao 9. Hoje é dia de ceia, nós não vamos fazer nenhum estudo tópico. Eu selecionei alguns trechos bíblicos e quero compartilhar com você, quero explicar para você o significado desses trechos bíblicos. Nós compartilhamos aqui já há várias semanas sobre a certeza da salvação, sobre o fato indiscutível de que a vida eterna, a salvação, não pode ser perdida. Uma vez que você é salvo, uma vez que você foi regenerado, nasceu de novo, você não pode mais deixar de ser filho. Tornou-se filho de Deus, você tem agora a natureza de Deus dentro de você, você não é um filho que foi agregado, você adotado, você é um filho gerado, filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Quantos creem que a salvação é eterna? Digam amém. Bom, algumas pessoas ficam às vezes pensando que, ao ensinarmos isso, estamos sugerindo que a vida cristã deveria ser vivida, ou poderia ser vivida, de maneira displicente, de maneira, como eu diria, leniente com o pecado, tolerando aquilo que não podia ser tolerado. Isso está totalmente fora daquilo que realmente nós acreditamos. Nós entendemos que a vida cristã é algo muito sério. Por isso que todas as vezes que nós falamos de certeza de salvação, depois nós também falamos a respeito da visão do reino, a visão dos vencedores. E o que é a visão dos vencedores? Vou resumir para você de maneira bem simples. É que a salvação você não perde, mas o fato de ser salvo não quer dizer que você vai receber um galardão, uma recompensa diante de Deus. Uma vez que você foi salvo, você começou agora uma jornada. E você agora deve completar essa jornada, combater o bom combate, guardar a fé, para receber a coroa. Tem crente que acha que todos vão receber coroa. Essa é uma coisa interessante isso, né? Nós ensinamos sobre a salvação eterna, aí tem pessoas que ficam bravas, né? Teve até alguns programas na outra rádio, só para contradizer o que nós estávamos ensinando na nossa rádio. Interessante isso. Mas quando nós falamos que nem todo crente vai ganhar uma coroa, aí eles ficam mais furiosos ainda. Ou seja, eles estão fazendo exatamente o oposto do que a palavra de Deus ensina. Coroa, trono, é recompensa. Está me ouvindo? Coroa é recompensa. O fato de você ser salvo não vai te garantir uma recompensa por causa disso. Por quê? Porque a salvação é de graça, ela é um presente de Deus, mas o galardão depende das suas obras. Quem não tem obras também não vai receber recompensa, e a recompensa é reinar com Cristo, é receber a coroa, é sentar-se no trono. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino, ou seja, nem todo aquele que é salvo vai poder sentar no trono, vai poder receber uma coroa naquele dia do julgamento. Por quê? Porque não teve obras, viveu uma vida displicente das coisas de Deus, indiferente à vontade de Deus. Por isso mesmo, não terá recompensa. Agora, alguns crentes não vão ganhar recompensa, mas, ora, é um julgamento, irmãos. O julgamento dos crentes seria para quê? Só para saber se o crente vai ou não ganhar recompensa? Não, eu penso que há três possibilidades com relação às suas obras. Primeiro, você fez boas obras. Então o Senhor vai dizer, servo bom e fiel. Você não enterrou o talento. Você tinha azeite sobrando. Então, vou te dar uma recompensa. Veja, o servo bom e fiel vai ganhar o galardão. Mas eu pergunto para os irmãos, todo crente é um servo bom e fiel, sim ou não? O bom senso diz isso. Basta você olhar ao derredor. Nem todo crente é um servo bom e fiel. Tem crente que, eu creio, é salvo, nasceu de novo, mas ele é infiel. É infiel porque não tem compromisso, é infiel porque não contribui, é infiel porque ele é individualista, não é? Ele é infiel por muitas razões. vive a vida para ele e não pensando nas coisas de Deus. Bom, esse crente, ele não vai receber o galardão. Mas ele não fez algo errado assim. Apenas deixou de fazer o certo. Agora, esse é o segundo tipo. Mas eu pergunto para você, será que é possível um crente salvo fazer algo errado? Sim ou não? Ora, se aquele que faz o que é bom vai ganhar recompensa, o que que vai ganhar aquele crente que faz o que é errado? Vai ganhar o quê? Disciplina, punição. Agora, essa é uma palavra que os crentes não gostam de ouvir. Porque eu estou salvo, eu fui liberto da ira de Deus. Sim, da ira de Deus. Mas você não foi liberto do amor do Pai. Aí você fica pensando que o Pai disciplina o filho porque está irado. Não, a Bíblia diz que o Pai disciplina porque ama. Amém, meus irmãos? Amém. O Pai disciplina porque ama. Então, o crente, mesmo sendo salvo, ainda pode vir a ser disciplinado. Aí você fala, pastor, essa questão da disciplina é uma coisa que me incomoda, porque eu já sou salvo. Qual vai ser essa disciplina que eu vou receber? A Bíblia não fala literalmente, ela usa de alegorias para falar. Então, por exemplo, aquele servo infiel, ele, a primeira disciplina que ele ganhou foi ouvir da boca de Deus. Servo mau e negligente. Primeira coisa que ele ouviu. Servo mau e negligente. Isso já é disciplina, porque vai ouvir de Deus. Mas a segunda coisa, você deve se lembrar, nós falamos aqui há dois domingos atrás, ele foi lançado fora. Isso também é disciplina. Isso é uma punição. Em que circunstância alguém pode ser disciplinado por Deus depois que morre? É simples. Se não foi disciplinado aqui, vai ter que ser lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Os irmãos estão me acompanhando nessa manhã? Porque está um silêncio tão grande. É, hoje a palavra realmente não vai ser de muitos améns e aleluias. Sim, porque quando a gente fala sobre disciplina, ninguém fala amém. Então fala misericórdia, né? Misericórdia, sim. Olha para cá. Imagine um crente que ele foi fiel a vida inteira, fiel na igreja, né? Fiel com a sua esposa, mas aí um belo dia, ele cede à tentação de uma colega pecaminosa, filha do diabo, e ela o seduz e leva ele para um motel, mas ele nunca tinha feito isso. Mas ele se deixou levar. E lá no motel, tendo uma relação íntima com ela, ele tem um ataque do coração. Morre. De repente ele levanta na glória segurando as calças. Eu pergunto para você, esse sujeito vai para o inferno? Você não responde rápido não, viu, filho? Porque ninguém vai comparecer sem calças diante de Deus. A Bíblia fala isso. Ninguém vai comparecer nu diante de Deus. Agora eu pergunto para você. Ele estava no meio do pecado. Ele não arrependeu daquele pecado porque não deu tempo. Ele vai chegar com aquele pecado diante de Deus. Vai ou não vai? Esse pecado vai ter que ser punido? Sim ou não? Vai. Ele pode até ser salvo, mas vai ter uma disciplina para ele. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar um outro irmão, como esse. Nunca fez nada de errado. Um belo dia ele é também seduzido e trai a esposa. Só que ele não morre. Continua vivo. E ele então fica muito arrependido e se deplora. Confessa seu pecado, arrepende e nunca mais faz isso. Ele foi perdoado, sim ou não? No dia do julgamento, esse pecado vai ser lembrado? Sim ou não? Por que que não vai ser lembrado? Porque o sangue já lavou, ele confessou. Aí você fala, mas peraí, pastor, os dois fizeram a mesma coisa? E um vai levar chumbo e o outro não? Por que isso? Simplesmente porque um teve ocasião de arrepender, o outro não teve. Quantos estão entendendo? Aí você fala, pastor, você está falando desse pecado, mas tem muitos outros pecados. É verdade. E sabe o que é mais sério? Tem pecado que as pessoas acham que têm o direito de pecar. Você quer ver um pecado que as pessoas acham que têm o direito? É o pecado da amargura. Amargura é pecado. Ressentimento é pecado. E aí o irmão chega em você e te exorta e fala, você tem que perdoar, você precisa perdoar. Você fala, não perdoo porque ele merece, ele fez porque ele quis, eu sou vítima, eu não merecia isso. Já ouviu essa conversa? Mas ele tem que perdoar, sim ou não? Mas ele não quer perdoar porque ele acha que está certo. É possível que essa pessoa seja salva, seja crente, mas ela é cheia de justiça própria ainda. Vamos supor que essa pessoa morra, esse pecado dela foi resolvido aqui, meus irmãos, sim ou não? Vai ter que ser resolvido aonde? No tribunal de Cristo. O Senhor vai exigir contas daquele pecado. Você percebe? Então é muito importante você manter a sua vida em linha diante de Deus. Presta atenção. Aquilo que não for lavado pelo sangue aqui, vai ser requerido de você lá. Aquilo que você não confessa e deixa aqui, vai ser requerido de você naquele dia. E por que eu digo isso? Porque existem crentes que vivem no pecado e acham que é normal. Eles põem na cabeça, isso é chamado de apostasia, né? Eles põem na cabeça que não tem nada de mais naquilo, que não tem nada de errado naquilo. E às vezes continuam pecando até a hora em que morrem. E depois que morrem, aí vão ter que comparecer diante de Deus. Esse texto que nós lemos, nós vamos ler agora pelo menos 6 deles. E eu quero mostrar para você, em todos eles, a possibilidade da disciplina. O primeiro é Mateus 18, diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos. Quem que se aproximou de Jesus, irmãos? Então esse texto aqui é para o povo. Para quem que é esse texto aqui? Quantos são discípulos aqui? Então é para nós. Olha o que diz. E eles perguntaram: quem é porventura o maior no reino? Presta atenção. A pergunta, portanto, aqui é: quem é maior no reino? É a próxima dispensação. É a dispensação do milênio, também chamada a dispensação do reino. E Jesus, então, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então presta atenção, sem conversão não tem salvação. É Jesus quem diz: se você não se converter, mudar de mente, mudar o seu caminho, mudar a sua conduta, você não vai entrar no reino. Mas ele continua: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse agora vai ser o quê, meus irmãos? O que o Senhor está mostrando aqui? Ele está mostrando que a condição para entrar no reino é se humilhar e converter. Mas depois ele diz que depois que você está no reino, você pode ser grande ou pode ser pequeno no reino. Você pode ser grande ou pequeno. E o Senhor diz: se você quer ser grande, então humilhe-se como essa criança, seja como essa criança. O que o Senhor está dizendo aqui? É que no milênio, no reino, alguns vão ser considerados muito pequenos, mínimos, outros vão ser considerados grandes no reino, não é na eternidade, porque depois do milênio começa a eternidade, mas no milênio haverá distinção entre crente e crente, entre aquele que foi fiel aqui e aquele que não foi, entre aquele que fez a vontade de Deus aqui e aquele que não fez. Haverá distinção entre aquele que viola o mandamento de Deus e aquele que não viola. Vamos continuar lendo. Verso 5: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, veja que na sua Bíblia tem um novo título aí, não é? Mas não tem esse título no original. O Senhor está continuando a responder a mesma pergunta. A pergunta que ele está respondendo é: como é que eu posso ser o maior no reino? Essa é a pergunta. Aí o Senhor continua: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Olha que coisa, você está dizendo, melhor seria para você ter morrido do que ter feito um desses pequeninos ficar escandalizado, tropeçar. Quem são os pequeninos? Os pequeninos, em primeiro lugar, são as crianças que o Senhor está falando aqui. Mas também não é só as crianças, porque é os pequeninos que creem. Portanto, também se refere ao novo convertido. Aquele novo, acabou de se converter agora, o Senhor chama ele de pequenino. E o Senhor diz: se você faz um pequenino tropeçar, melhor teria sido para você amarrar uma pedra no pescoço e pular no mar. Se fosse eu pregando assim aqui, os irmãos não iam gostar. Mas foi Jesus ensinando para os seus discípulos. Isso aqui fala da severidade do reino. Hoje é dia de ceia, irmãos. E às vezes alguns irmãos podem estar equivocados quando pensam que quando ensinamos aqui a respeito da graça de Deus, estamos anulando a severidade de Deus. Deus é gracioso e Deus também é muito severo. É muito sério esse relacionamento. O Senhor diz no verso 7: ai do mundo por causa dos escândalos. Quando Deus diz, quando o Senhor Jesus disse ai, é o contrário de bem-aventurado. Ai significa o negócio é terrível. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O Senhor está falando isso aqui, é para o mundo ou é para discípulos, meus irmãos? Não foi os discípulos que perguntaram? Foi ou não foi? Portanto, essa palavra aqui é para os discípulos. O Senhor está dizendo, olha, você que é discípulo, você pondera bem nos seus caminhos. Porque se o seu caminho faz um novo convertido, ou faz essa criancinha aqui tropeçar, ou seja, se por causa de você, pessoas agora estão vivendo no pecado, melhor teria sido para você ter amarrado uma pedra no pescoço. É o que o Senhor está dizendo. Pastor, quando é que acontece isso? Isso acontece quando alguém diz: é, pastor, você está falando que não pode fazer isso, mas o fulano fez. É, você está falando que a videira não crê assim, mas olha lá o Beltrano, ele faz diferente. É esse aí que vai ter que amarrar uma pedra no pescoço uma hora dessa. Porque às vezes, por causa de comportamentos assim, pessoas tropeçam. Eu me lembro, eu era jovem, isso foi em 1986. Agora eu me senti velho, estou contando data já. Minha avó é que tinha isso. Eu me lembro em 1919. Pois é, eu me lembro em 1986, que eu morava na Fama, e eu era crente e só tinha amizade com crente. Com crente. Só tinha amizade com crente. E um dia, um irmãozinho chegou em mim e falou: escuta, você não quer ir orar no monte com a gente? Eu falei: claro que eu quero orar no monte. Aí ele falou: só tem uma coisa que eu tenho que contar para você, é que lá, antes de orar, a gente fuma maconha. Estou te falando na presença de Deus. Eu falei: mas você fuma maconha e vai orar no monte? Aí ele falou: você não sabe, Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina, é só o que sai. Fumaça é tudo fumaça. Eu falei: mas por que será que dentro de mim eu sinto que não é a mesma coisa? Por que será que quando você me falou isso eu gelei todo, estou até tremendo? Por que quando você falou isso? Presta atenção. Eles haviam encontrado uma justificativa bíblica para continuar no pecado. Para continuar no pecado. Agora, eu não era pequenino, mas eu já era até presbítero da igreja, apesar de só ter 22 anos, 21 anos na época. Eu acho que já nasci velho, como diz minha mãe, né? Acho que eu já nasci velho. Presta atenção, eu não era pequenino, mas quantos pequeninos você acha que esse rapaz conseguiu fazer tropeçar? Porque um novo convertido chega, ouve ele falando isso e fala: não, rapaz, não sabia que podia isso aqui não, mas ser crente é bom demais, hein? Domingo o culto é uma bênção e na sexta-feira tomo no monte. Fez tropeçar. Quantos novos convertidos entre nós, moças pecaminosas, não fizeram tropeçar? assim, porque às vezes no nosso meio há mulheres pecaminosas. Conversava com, aconselhando um irmão há uns anos atrás, vou distorcer um pouco a história, porque capaz que ele está aqui, mas preste atenção. Novo convertido, 4 ou 5 meses que está na igreja, pois uma moça pecaminosa, cheia de pecado, pôs o olho nele e resolveu que tinha que agarrar ele. E ele fugiu dela como pôde, e ela cercou ele no ponto de ônibus de noite, e falou: se você não me agarrar, eu vou contar para todo mundo que você é gay. Veja, isso é pecado. Eu não preciso te contar para você que é pecado. Mas sabe o que é mais sério? É que essa pessoa, ela fez tropeçar um pequenino. Porque aí o novo convertido fica cheio de conflitos. E ele fala: eu pensei que aqui era diferente, pastor, mas não é. Aqui é a mesma coisa. Aqui faz tudo igual lá fora. Está fazendo tropeçar. E por causa do tropeço, ele pode vir até a naufragar na fé. O Senhor está dizendo: melhor teria sido amarrar uma pedra no seu pescoço. Melhor teria sido amarrar uma pedra no pescoço do que ter feito alguém tropeçar, ainda mais um pequenino. Aí o Senhor diz o que para os discípulos? Verso 8: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, olha o que é sério. Não é sério só fazer o outro tropeçar, não. É sério fazer a gente mesmo tropeçar. O Senhor diz: você está tropeçando. Aí ele fala o quê? Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta, joga fora. Porque é melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés e seres lançado aonde, meus irmãos? Espera aí, mas isso aqui está falando com quem? É com os discípulos ainda? O Senhor não mudou de assunto. Ele está falando com os discípulos. E é por causa de textos como esse que muitos irmãos acreditam que perdem a salvação. Mas preste atenção. O Senhor não está dizendo que o castigo é eterno. Ele diz só que o fogo é eterno. O castigo não é, mas o fogo é. E significa, isso aqui é uma alegoria, não é literal. E significa que você vai ter uma disciplina tão dolorida quanto queimar no fogo. Por quê? Porque não só fez outros tropeçarem, mas você próprio viveu no tropeço. Aí o Senhor então diz o quê? É melhor você se mutilar. É o olho que te faz pecar? Arranca o olho. Agora, o Senhor não está falando literalmente aqui, porque não é o nosso olho realmente que faz a gente pecar, nem é a nossa mão que faz pecar. O que faz pecar está dentro da gente. É lá dentro que tem esses impulsos malignos e pecaminosos. O Senhor falou o seguinte: ao seu derredor tem coisas ou pessoas que te fazem pecar, corta isso da sua vida. Se o teu amigo te faz pecar, corta a amizade. Se a televisão te faz pecar, joga fora. Se a internet te faz pecar, corta a conexão, arranca os cabos. Se é o computador que faz pecar, põe fogo nele. É o que Jesus está dizendo. Sempre que eu encontro um pastor que não gosta de computador, eu pergunto para ele: você não gosta porque não sabe mexer ou por convicções santas? E ele fala as duas coisas. Se eu aprender, eu peco, então eu não aprendo. Falei: faz bem morrer na ignorância, porque é melhor ir para o céu sem saber mexer com computador do que ser disciplinado no fogo com Windows e tudo. Com tablet e companhia. Nós vivemos a geração da pornografia, filho. Não me venha com essa história que você não é tentado com pornografia. Nós vivemos a geração mais depravada que já pisou nesse planeta. Se Sodoma e Gomorra tiveram que ser queimado pelo fogo, não se iluda, essa geração vai ser queimada pelo fogo também. Se você não pode dizer amém, então não diga. Mas se você não é capaz de concordar com Deus, é porque você discorda dele. Preste atenção, pornografia está em todos os lugares, licenciosidade, impureza em todos os lugares, música, novela, seriado, todo lugar, filmes, internet, em todo lugar, está cheio disso. O Senhor diz: corta, é melhor perder algumas coisas aqui do que perder depois lá. O que o Senhor está dizendo aqui? Que existe sim disciplina. Agora, tem um ponto aqui que eu preciso dizer para você. Alguém pode perguntar: pastor, como é que você pode dizer que realmente esse texto aqui não está falando para alguém que é crente e perdeu a salvação, ou então que é descrente. Bom, primeira coisa, o texto diz que é que você pode arrancar a mão e entrar para o reino. Ninguém é salvo por fazer nenhuma obra. Não é porque você quebrou a televisão e cortou a internet que você é salvo. Está me ouvindo? Portanto, o Senhor está falando aqui para alguém que já é salvo. Alguém que já tem a salvação. Porque o incrédulo, mesmo cortando o pé e arrancando o olho, não poderia ser salvo. Ainda assim, o corpo inteiro iria para o inferno. Portanto, o que o texto está aqui advertindo é para nós. É para você. Não tem como falar de ser vencedor sem falar de santidade. Eu estava agora nos Estados Unidos, e aí um irmão veio me perguntar se nós toleraríamos na Videira um líder que não faz acorde. Eu falei, eu tolero. Desde que ele não beije, não agarre, não faça sexo, tá bom para mim. Você não concorda comigo, pastor? Não, eu concordo. Esse negócio de corte é bobagem. Você quer falar que está namorando? Pode falar. Mas o seu namoro tem que ser santo. Tem que ser santo. Se o seu namoro é igualzinho do ímpio, você vai para onde o ímpio vai. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí ele falou, pastor, porque eu não concordo com a corte. Falei, eu também, sempre falei isso. Acho namorar mais bonito. Estou enamorado de você, é mais poético. Ele falou, então por que o irmão exige? Falou, não sou eu que exijo, não foi eu que escrevi a Bíblia. Não tem jeito de ser vencedor sem santidade. Não tem jeito de ser vencedor sem santidade. Como é que você espera ser vencedor em um motel? Está me ouvindo? Eu sei que tem alguns irmãos que acham muito legal vir para o culto, palavra tão legal, interessante, de vez em quando é tão engraçada também. Hoje não tem a menor graça. Estou contando para você que cada vez que você vai num motel, você está acumulando ira sobre a sua cabeça. Mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, Deus está contemplando tudo. E você está acumulando ira para o dia da ira. E quando o dia da ira chegar, você vai saber o que é o fogo aqui do Geena, como está escrito no texto. Eu não quero saber como é que é esse fogo, eu só quero o fogo do Espírito, em nome de Jesus. Esse fogo eu não quero. Por isso eu vou andar em santidade. Agora, eu não ando em santidade porque eu sou algum tipo de eunuco que não tem tentações. Eu tenho todas as tentações. Eu sou tentado como qualquer pessoa. Mas eu sei muito bem o temor que é para ter. O temor que o Senhor exige que nós tenhamos. Amém, meus irmãos? Vamos para o segundo texto. Mateus, capítulo 5. Mateus 5, verso 21. Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Moisés quem disse? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora vem a lei do reino. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito a quem, meus irmãos? A palavra no original é Geena. Veja, o sermão do monte é para crentes. No começo do capítulo, no verso 1, a Bíblia fala que Jesus subiu ao monte e os seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar os seus discípulos. Portanto, tudo que está aqui no Sermão da Montanha é para crente, é para nós, é para nós. E o Senhor falou o quê? Falou, olha, antes era não matarás, agora eu vou te dizer, aquele que se irá contra seu irmão sem motivo, ele já é réu de julgamento. E aquele que proferir um insulto é réu do tribunal. Agora, quem chamar o seu irmão de tolo, no original a palavra é raca, que literalmente significa que não serve para nada. uma criatura que não tem valor nenhum, inútil, imprestável. Isso significa raca. O Senhor disse que se você chamar o seu irmão de raca, você está sujeito ao inferno de fogo. Mas peraí, eu sou discípulo, eu estou salvo, eu não estou mais sujeito ao inferno. É verdade, você não vai para o inferno, mas você pode sofrer uma disciplina parecida por um momento. A disciplina pode ser muito séria na sua vida. Aí o Senhor continua: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que você chamou o seu irmão de raca, presta atenção, é a continuação do verso anterior. O que, que é que o irmão pode ter contra você? É que você chamou ele de raca, você insultou ele xingando ele, ele se calou, você xingou e ele se calou. Mas aí você agora veio aqui orar, você veio para o culto, aí o Espírito está te lembrando, você chamou o irmão de raca, você está sujeito ao inferno de fogo, você tem que ir lá e pedir perdão para ele do que você fez. O que, que o Senhor orienta a fazer? Verso 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro. Por que primeiro? Antes de você fazer a oferta, porque eu não vou aceitar a sua oferta. Enquanto você não tratar com o pecado, não vou ter comunhão com você. É isso que está escrito. Vai primeiro reconciliar com teu irmão, e quando você voltar, então faz a oferta. Aí o Senhor então faz a advertência agora para todos os crentes. Ele diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário. Quem é o adversário, irmãos? O adversário é o irmão que você chamou de raca. Entra em acordo, porque ele tem uma causa contra você. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. O que significa a expressão a caminho, irmãos? Enquanto vocês dois estão vivos. Entra em acordo com o seu irmão. Você sabe que o seu irmão está magoado com você? Resolve com ele enquanto é tempo. Resolve com ele enquanto vocês dois estão aqui. Porque Jesus diz: para que o adversário não venha partir antes de você. Se ele partir antes de você, não vai ter como resolver mais. Está me ouvindo? Não tem como você pedir perdão para ele mais. Não tem como você resolver a vida com ele mais. Aí ele partiu antes de você, ele vai te levar, vai levar a causa diante do juiz. E a Bíblia fala o quê? O adversário vai te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar ao oficial de justiça. Quem é o juiz? Quem é o juiz, irmãos? Senhor Jesus. O oficial de justiça é o anjo, que vai executar as ordens do Senhor. E você vai ser recolhido à prisão. Uau, esse é um negócio complicado mesmo. No outro texto fala de fogo, agora o texto fala de prisão. Isso significa que você não deve interpretar literalmente. Você deve apenas entender que é alguma coisa que vai produzir muita dor e desconforto. O Senhor disse: olha, você vai ser recolhido à prisão. Verso 26: em verdade te digo que não sairás dali enquanto... Presta atenção. Esse enquanto aqui significa o quê? Significa que ele pode sair. Ele pode sair, então não vai ficar lá eternamente. Ele vai sair. Mas quando é que ele vai sair? Quando pagar o último centavo. Só depois de receber a punição devida é que vai sair de lá. Nós somos muito displicentes com isso. Fulano de tal está magoado com você. Ah, ele é muito melindroso. Pois é, mas se ele levar para o juiz a causa e o juiz concluir que você está errado, você vai ter um problema. Você pode ser recolhido à prisão e vai ficar lá até pagar tudo. Entendeu? Muito comum pessoas que têm problemas, conflitos de relacionamento e nunca resolvem. Nunca resolvem. Eu resolvo os meus conflitos porque eu tenho temor de Deus. Não resolvo só porque eu quero ser bonzinho. Não, tenho temor. Vai lá que o irmão morre. Vai lá que ele tem um piripaco. E eu estou ainda com a pendência qualquer com ele. Então é preciso resolver todas as pendências. É por isso que nós celebramos a ceia. Nós fazemos uma vez por mês. Deveria ser todo domingo, mas fazemos uma vez por mês. Por quê? para que não seja uma reunião como as outras, para que você passe a limpo a sua vida, para que você entre em acordo com quem precisa de entrar em acordo, para que você não venha trazer a sua oferta sem reconciliar com o irmão, cônjuge, filho, vizinho, chefe, patrão, seja lá quem for. É preciso haver reconciliação. E aqui no caso, a responsabilidade maior é sobre quem de fato pecou. Quantos estão compreendendo nessa manhã o que eu estou dizendo? Vamos à nossa terceira, verso 27. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Essa palavra aqui é para os discípulos também. Olhar já é adultério. Mesmo que você nem conhece a dita cuja, mesmo que você está vendo só nas páginas de uma revista Playboy, se olhou com intenção impura, já adulterou. Já adulterou. Mas quantos de nós temos clareza a respeito disso? Alguém fala: pastor, mas olhar é complicado. Não tem como não olhar, a gente vive cheio de outdoor, mulher nua, essa coisa toda. Eu falo mais para homem, porque homem tem mais esse problema. Mas acredite, as mulheres também têm. Olhar não tem jeito de impedir. Mas você pode impedir de continuar olhando. Entendeu o que eu estou dizendo? Olhar é diferente de contemplar. Olhar é diferente de sentar para ver os detalhes. Olhar, todo mundo olha, não tem jeito. Passou na sua frente, você vai olhar. Mas se vai ou não, continuar olhando, observando, acho que observar fica melhor. Se você fica observando, já pecou, diz a palavra de Deus. Então passou, chamou atenção, você olhou, não queria ter olhado, vira o rosto e continua sua caminhada. Mas não fique observando, porque a palavra que Deus lhe diz, que não é mais uma questão física. O que Deus olha é o que está dentro. Dentro. Então, hoje de manhã, né, as irmãs estavam lá no batom e bate-papo, falando sobre adultério virtual. Tem algo mais demoníaco do que essa expressão? Quer dizer, a pessoa não saiu de casa, a pessoa não foi lá no motel, foi tudo só na internet, virtual. Mas é pecado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Na verdade, escondido ali na sombra do anonimato, as pessoas falam as maiores barbaridades que pode falar uma para a outra. E acham que até agora não fiz nada. Eu não pulei no buraco, eu fiquei na beirada, mas não cheguei a pular. Mentira do diabo, ele está te enganando, você já está no fundo do buraco. Porque você já olhou com intenção impura. A sua intenção é maligna. Você quer sim adulterar com aquela pessoa que está do outro lado da internet. Você não está, às vezes, próximo fisicamente, mas já está pecando, sim. É importante enfatizar isso, porque algumas pessoas, às vezes, vêm aconselhar comigo, dizendo que não fizeram. Não fizeram. Por que que não fez? Não, porque foi só ali no chat. É uma coisa mais chata do que um chat. Chat. Só que a Bíblia fala que isso é pecado, filho. Pastor, mas sua pregação hoje está muito moralista. Pois é, vai falar com Jesus, não comigo. Sabe, eu sou porta-voz. Não tenho compromisso de agradar os seus ouvidos. Meu compromisso é advertir você, para depois não chegar diante de Deus e falar: pastor Aloysio nunca mencionou isso lá. Pois estou mencionando hoje. Você é crente e pode vir sim a ser preso e só vai sair de lá quando pagar o último centavo. E pode sim adulterar olhando. E o Senhor volta a repetir. Segunda vez o Senhor fala isso. Primeiro em Mateus 18, agora em Mateus 5, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Veja, a palavra inferno aqui está falando para os crentes. Pastor, crente vai para o inferno? Crente não é condenado no inferno, mas ele pode sofrer uma punição parecida. A punição dele pode implicar numa vergonha parecida. Lucas capítulo 12, quarta ilustração. Lucas capítulo 12. Vamos ler do verso 1 em diante. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram. Uau, miríades. E significa que Jesus estava aqui e tinha milhares e milhares de pessoas aglomeradas, ao ponto de uns aos outros se atropelarem. Era um verdadeiro tumulto. Agora, olha o que o texto diz. Presta atenção nisso, porque isso aqui é chave. Passou Jesus a dizer, foi para essa multidão de milhares e milhares, irmãos? Sim ou não? Os irmãos estão lendo ali? Para quem que o Senhor falou? Antes de tudo aos seus? Então, mais uma vez, o texto faz questão de frisar que a palavra é para os discípulos. Não é para as miríades e miríades de pessoas ao derredor. Não é para os milhares e milhares que se aglomeravam. O Senhor estava falando em particular aos seus discípulos. Eu sei que outros estavam ouvindo, mas ele estava falando para os seus discípulos. O que, que ele falou? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí ele continua dizendo, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Diga, não há nada escondido, encoberto, em segredo, que não será revelado. Diga, nada. Tem pessoas que vivem na ilusão de achar que tem segredo. Meu filho, é melhor você confessar logo o seu segredo, porque o seu segredo vai te achar. Não tem nada que não venha a ser revelado. Vai ser revelado. Portanto, fala para quem precisa saber, porque vai ser revelado. E às vezes, a maneira como Deus faz, pode ser muito dolorido, mesmo hoje. Alguém me mandou um vídeo, até queria passar esse vídeo aqui, esqueci. Me mandou um vídeo, parece que já é antigo, de um pastor bem simples, bem humilde, que uma membro da igreja sonhou que ia ter um filho dele. E conversou com o marido e foram conversar com o pastor, e o pastor concordou que então ter sexo com a mulher para ela ter um filho. Mas isso aí então vazou para a vizinhança, e ele então explicou de púlpito, né, que a Bíblia fala lá em Oséias, Deus mandou ele sair e procurar uma mulher e adulterar. Mas a vergonha é tão grande, é que o repórter do Fantástico foi lá para saber que história era aquela, tão inusitada, de um pastor querendo ter sexo com um membro da igreja e achando que aquilo era bíblico. Aí o pastor falou, não, está aqui na Bíblia, está vendo? Ó, Deus falou, vai, procura uma mulher e adultera. O repórter leu e falou, não, pastor, está escrito assim, vai, procura uma mulher adúltera. Aí o pastor, não, e pegou de novo, aí a câmera vai bem na Bíblia, bem grande, e está lá um acento no U. Aí o pastor ficou totalmente perplexo. Falei, nossa, foi até bom você ter vindo aqui, porque eu nunca tinha visto isso. Precisava dele passar uma vergonha em cadeia nacional? Precisava. Deus não faz nada que não precise. Tinha que ser uma lambada muito violenta, parar com um comportamento tão absurdo. Imagina se vira moda um negócio desse. Então ele ganhou uma chibatada, uma vergonha em cadeia nacional. Me mandaram esse vídeo, e eu fiquei, sabe quando você fica com vergonha no lugar do outro? Me deu um negócio assim, falei, ai meu Deus do céu. Por que que acontece isso? Porque Deus é assim. Você fez escondido, vai ser revelado nos telhados. Davi pecou escondido, até hoje nós pregamos o pecado dele. O que ele fez foi escondido, mas está registrado agora. Muito sério isso. Verso 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos do interior da casa vai ser proclamado da laje, dos telhados. Digo-vos, pois, amigos meus. Só os discípulos é que são amigos, está me ouvindo? Jesus disse que não chama mais de servo, mas chama de amigo. Então não está falando aqui para ímpio, para amigo. Não temais, olha o que o Senhor está falando para um discípulo. Não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Se é para temer, vou mostrar quem é que vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Vê que coisa séria. O que o Senhor está falando aqui? Presta atenção no que o Senhor está dizendo aqui. É uma palavra, em primeiro lugar, para os discípulos, não é? Para os discípulos. O Senhor diz, muito cuidado com os segredos. Ah, mas eu tenho medo de falar os segredos. Eu tenho medo das consequências se eu contar o segredo. Aí o Senhor fala o quê? Eu vou te dizer de quem que você tem que ter medo. Não tenha medo dos homens que podem, às vezes, fazer alguma coisinha com você. E de fato é desconfortável, mas eu vou te dizer de quem que você tem que ter medo. Tenha medo daquele que depois de fazer alguma coisinha com você, ainda pode jogar você no fogo. Aí você fala, pastor, mas isso aqui está falando para ímpio. Não é, é para os amigos. Portanto, esse inferno aqui não é o inferno, o lago de fogo, como você pode estar pensando. Não. Aqui está falando, na verdade, de uma disciplina que vai acontecer depois do julgamento de Cristo. Olha o que diz mais. Verso 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala dos pardais e dos lírios do campo, para se referir aos crentes. Portanto, pardal aqui não é ímpio. Ímpio é urubu, corvo. O salvo é pardal, lírio do campo. Olha o que diz. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento. Deus está vendo tudo. Verso 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Agora o Senhor fala uma coisa séria. Digo-vos ainda, mais uma coisa para você não esquecer, o Senhor está dizendo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Olha, isso aqui está falando agora de um outro tipo de problema. O problema do crente secreto. Os agentes secretos do reino. Nem o diabo sabe que ele é crente. Tem vergonha do evangelho. Tem vergonha de falar que crê em Jesus. Tem vergonha de ser contado no meio de crente ignorante. Tem vergonha de fazer parte de uma congregação de gente tida como inculta. Tem vergonha do evangelho. Tem vergonha de Cristo. Presta atenção. Muitas pessoas acham que isso é coisa pequena. Que isso é irrelevante. Mas o Senhor está falando aqui. Se você se envergonhar de mim diante das pessoas, naquele dia eu me envergonharei de você. Isso é disciplina. Se você não me confessa diante dos homens, naquele dia eu também não vou confessar você diante dos anjos. O que, que significa não confessar? Está lá em Mateus capítulo 7. Naqueles dias muitos dirão: Senhor, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não profetizamos, não fizemos muitos milagres. O Senhor vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O que, que é esse nunca vos conheci? É o mesmo que Pedro falou de Jesus. Não conheço, não sei quem é. E a empregada falou, é sim, você é um discípulo dele. E Pedro fez o quê? Negou, insistiu, falou, já falei, não conheço. Pois lá em Mateus 7 o Senhor vai dizer também, não conheço você. Esse não conheço você significa que não vou confessar diante dos anjos. Então eu vou aqui imaginar, eu não sei como vai ser o julgamento. Mas a Bíblia fala que tem um livro, e é o livro da vida. Presta atenção nisso. É o livro da vida. Quem não for achar o nome nesse livro, vai para o lago de fogo. Mas o Senhor disse que os nomes que estão no livro da vida, ainda tem uma outra questão. Você vai chegar diante do Senhor naquele dia, e vai ter certamente um anjo, ou vários anjos, lendo os nomes que estão ali. Aí chega lá a sua vez, Luiz Igonato. O anjo vai ler. Aí o Senhor vai dizer o quê? Conheço, sei de quem se trata. Aí chega o anjo e lê o próximo, Aloísio. Aí o Senhor fala, quem? Não conheço. De que se trata? Nunca conheci. O que você acha que vai ser isso na hora? Vai ser glória? Vai ser honra? Não, vai ser vergonha. Vai ser vergonha. Tem gente que está negando a Jesus e nem é perseguido. É só com medo de perder a amizade de algum colega débil mental que ele tem na sala de aula. É algum débil mental que normalmente é bonitinho, bonitão, e que é o líder, e que joga bola, e que faz não sei o quê. Não, para não ficar mal, ele nega. Porque ele quer fazer parte daquela turma. Então cuidado, porque aquela turma está indo para o lago de fogo. Você pode ir junto. Ou vai sofrer a consequência junto. Alguns têm vergonha do Senhor por causa do professor. Sim, porque o professor é tão sensacional, ele estudou, bacharelou, fez mestrado, doutorado, e agora ele sabe tudo. Como é que eu posso falar para ele que eu sou crente, vou ficar mal na foto? Você vai escolher naquele dia, porque ele vai estar tostando no lago de fogo. E você, meu filho? Então é preciso avaliar onde é que você está negando o Senhor. Não, não posso ficar falando que eu sou crente, porque isso atrapalha a promoção no meu emprego. Não, não posso ficar confessando e pregando o evangelho, porque eu não posso ser um crente chato e inconveniente. Mas Jesus diz, se você não confessa diante dos homens, ele também não vai confessar você naquele dia. Ele vai dizer, não te conheço. De que se trata? Quem é? Não, não sei quem é. Não confesso. Significa que o seu nome vai ter uma marcazinha na frente dele. O vencedor não vai ter marca nenhuma, mas você vai ter, se você negou falar dele. Faz um propósito hoje, mudar a sua história. Confessa para quem você nunca teve coragem de confessar. Chega na frente dele, no nariz dele, fala para ele o evangelho. Se ele fizer algo com você, Jesus disse, não tenha medo. Tenha medo daquele que pode fazer você tostar no inferno. Esse você tem que ter medo. Não tenha medo de homens. Não tenha constrangimento de homens. Quando eu era jovenzinho, eu era muito constrangido. A grande vantagem de ficar velho, eu acho que é essa. Se tem alguma vantagem em ficar velho, é que você não está nem aí para ninguém. Você fala na cara de quem for. Você não liga mais para toga, para anel, você não liga mais para título, não liga mais para nada. E o que tem que falar, você fala. Fui numa reunião, o governador nos convidou, os pastores da Videira, para um almoço. Eu fui lá na reunião. Aí tem a cerimônia de cada um fala, me deu a chance de falar. Até gravaram o que eu falei. Eu falei, olha, governador, vou falar uma coisa para o senhor. Eu não vim aqui pedir nada, vim aqui para oferecer. Oferecer o quê? Ajuda espiritual. Se o senhor estiver precisando de Deus, nós podemos ajudar. E falei para ele, as pessoas falam, não, mas é o governador, é Vossa Excelência. Pois a Vossa Excelência não converter, vai para o inferno. Qualquer Vossa Excelência vai ter que converter. Aí você fica com muito 9 horas e não confronta amorosamente o sujeito. Eu não falei nesses termos, falei em outros. Mas falei, acredite em mim. Os pastores estavam lá, sabem o que eu falei. Não faço média mais com ninguém, não tem mais tempo para fazer média com ninguém. Eu não tenho mais tempo, já passei da época disso. Eu tenho que aproveitar qualquer ocasião para divertir o sujeito. Ele veio tratar de um assunto, eu falo, antes de tratar do assunto, eu quero advertir o senhor a respeito de algo. O senhor precisa de Deus. Eu sei que o senhor não acha isso, mas o senhor precisa. Porque um dia você vai ter que comparecer diante do juiz. Cadê o seu advogado? Você não tem advogado? Quem vai te defender? Naquele dia você vai estar perdido. Ninguém vai te defender. Mas eu estou aqui para te oferecer um advogado que não perde nenhuma causa. Mas nós somos muito cheios, às vezes, desse tipo de respeitos humanos. E por isso, às vezes, negamos o Senhor. Muito cuidado, filho. Porque quem negar o Senhor já é derrotado. Pastor, mas se eu arrepender? Se você arrepender, você é perdoado. Aí Deus vai te dar uma outra chance de você confessar a Ele. Mas se você negar e morrer sem confessar o seu pecado, você vai ter um problema diante de Deus. O que é confessado, o sangue apaga. Amém, meus irmãos? O que é confessado, o sangue apaga. Mas o que não é confessado vai permanecer. Vamos ler mais um? Os irmãos estão com muita pressa? Muitos só vêm aqui domingo, no primeiro domingo do mês. Eu não posso perder a chance de falar para ele. Ele só aparece aqui uma vez por mês. Hebreus 6. Vai lá para Hebreus 6. Esse versículo, os irmãos sempre me mandam e-mail perguntando se porventura aqui não está falando de perder a salvação. Hebreus capítulo 6, vamos ler do verso 4 até o 8. Hebreus 6, só mais 10 minutinhos, vamos participar da mesa do Senhor. É impossível, pois, Hebreus 6, 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, iluminado significa que ele conheceu a verdade, provaram o dom celestial. A Bíblia fala, quando fala dos dons do Espírito é plural, mas quando fala da salvação, fala dom de Deus, não é assim? Lá em Gálatas fala, João 3,16 fala, que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ele provou da vida eterna, mas, ainda mais, se tornou participante do Espírito Santo. Então, esse sujeito aqui é crente ou não é, irmãos? Não tem como não ser crente. Verso 5, além disso, provaram a boa palavra de Deus, igualzinho você aqui hoje, e os poderes do mundo vindouro, que é o poder do Espírito, a unção que vem na vida do crente. Esse cara, portanto, é crente. Mas esse cara caiu, olha o que diz o verso 6, caíram. Aí o autor diz, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Ou seja, cometeu o pecado para a morte. Não quer dizer que vai para o inferno, mas cometeu um pecado para a morte. Essa queda aqui foi um pecado para a morte. Então ele não vai arrepender. É impossível outra vez renovar o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Aqui está falando especificamente para aquele crente hebreu que estava querendo voltar para o judaísmo. Estava querendo voltar a oferecer sacrifícios no templo. Aí o autor diz, não tem jeito, porque está expondo o Filho de Deus à ignomínia. Aí vem o verso 7. Por quê? A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se essa terra produz espinhos e abrolhos, a terra ela é o quê, meus irmãos? O que foi rejeitado? Foi os espinhos e abrolhos ou foi a terra? A terra. E perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. O que, que vai ser queimado? A terra ou os cardos e abrolhos? Não, meus irmãos, o que queima é o cardo e abrolho. Ninguém põe fogo na terra. A terra não vai pegar fogo. O que pega fogo são os espinheiros, cardos e abrolhos. Então, olha o que Paulo, eu creio que foi Paulo que escreveu, olha o que ele está dizendo. Esse crente que provou tudo isso, o dom de Deus, o Espírito Santo, a boa palavra, esse cara é crente, mas ele, por algum motivo, caiu, se entregou a alguma apostasia. Aí o texto diz, Paulo diz no verso 7, esse sujeito é como a terra. É que você está acostumado que a Bíblia sempre usa a ilustração de uma planta, né? O crente é como uma árvore, não é verdade? Mas aqui está dizendo que esse crente é como a terra. E essa terra agora passou a produzir frutos ruins. Aí o Senhor vai fazer o que com essa terra? Vai pôr fogo. Vai pôr fogo para queimar. Os frutos serão queimados. A terra vai ser preservada. Mas o texto fala. Mas esse pastor aqui está dizendo que ela é rejeitada. Essa palavra rejeitada, eu fiz questão de olhar na minha concordância, é adoquimos no original. E sabe o que é interessante? É a mesma palavra que é usada lá em 1 Coríntios 9:27. Projeta, por favor, 1 Coríntios 9:27. Quando Paulo diz assim, falando a respeito do atleta, mas eu esmurro o meu corpo, Paulo dizendo, e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê, meus irmãos? A palavra é adoquimos também aqui, desqualificado. O que significa desqualificado? Significa que você não é vencedor, não venceu a corrida. foi derrotado, mas não quer dizer que não é salvo, só é desqualificado. Portanto, esse texto aqui está obviamente falando daquele que é salvo, mas o fogo vai consumir as obras dele. Haverá um fogo que vai sair diante de Deus, mas o fogo não vai consumir a terra, vai consumir só os cardos e abrolhos. Esse crente aqui é simbolizado por esse terreno. Os cardos e abrolhos são os seus frutos. Então lembra disso. Se há coisas na sua vida que não são tratadas pelo sangue, vão ser tratadas pelo fogo do julgamento de Deus. Isso é o mesmo que está lá em João capítulo 15. Projeta, por favor. João 15, verso 1. Olha o que Jesus diz. João 15, verso 2. Olha o que diz. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê, meus irmãos? Ele faz o quê? Esse ramo que está em Cristo, ele é crente, sim ou não? Mas aqui está dizendo que esse ramo pode ser cortado. E o que dá fruto, limpa. Agora vai para o verso 6. Olha o que diz. Se alguém, se um ramo não permanecer em mim, será lançado fora, igualzinho o servo da parábola dos talentos, lembra? Ele foi lançado fora. Esse ramo aqui também é lançado fora. E ele secará. E depois que ele secar, vão lançá-lo aonde, meus irmãos? No fogo. Engraçado que o fogo é mencionado toda hora. Mas aqui não é o fogo do inferno, believe me. O fogo aqui é da disciplina de Deus. Porque é ramo. O único problema é que ele não deu o fruto que precisava dar. Não é que ele deu um fruto errado aqui nesse caso. É que ele não deu o fruto que precisava dar. Eu queria encerrar lendo com você capítulo 10 de Hebreus. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Eita. Hebreus 10, 26. Aqui está falando da pessoa que comete pecado voluntário. Eu vou encerrar com esse tópico. Por quê? Se vivermos, eu gostaria muito que você lesse, não converse, leia. Hoje é dia de nós colocarmos nossa vida a limpo diante de Deus. Hoje é dia de ceia. Você não pode participar da ceia com a postura displicente, tem que ser com uma santa reverência e temor. Porque, verso 26, se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que... Olha a listinha que ele faz. Primeiro, calcou aos pés o Filho de Deus. Calcar é pisar com calcanhar. Calcar aos pés significa desprezar, pisar em cima. Desprezar o que Cristo fez. O que mais? Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que ele profana o sangue da aliança? Quando ele trata o sangue da aliança como um tipo de spray para limpar pecado. Você pode pecar, depois basta confessar que o sangue te lava. Isso é brincar com coisa santa. Não profane o sangue. Essa é a conversinha daqueles dois que estão lá planejando fazer o pecado. Eles sabem que é pecado, mas eles falam: se nós confessarmos, ele perdoa. Vamos confessar depois, e aí ele perdoa. Muito cuidado com o pecado premeditado. No Velho Testamento, pecado premeditado não tinha perdão. Não tinha jeito, não tinha animal para ser morto para resolver. No Novo Testamento ainda há perdão, mas é preciso arrepender enquanto há tempo. Porque esse sujeito aqui, daqui a pouco, vai perder completamente a sensibilidade para o pecado. E a terceira coisa, ultrajou o Espírito da Graça. Olha o que fez. Calcou aos pés o Filho de Deus, ou seja, desprezou a obra da cruz, o quanto custou caro para salvar o homem. Segundo, ele profanou o sangue da aliança, ou seja, está usando o sangue de maneira mundana, E a terceira coisa, ultrajou o Espírito da Graça. O Espírito da Graça não é para eu abusar da bondade de Deus. Não é para eu fazer o que eu quero. A graça é a provisão para aquele que quer fazer a vontade de Deus. Não é a provisão para aquele que quer fazer o que é errado. Esse aí vai ter um problema sério. Alguém pode perguntar, pastor, esse sujeito é crente? É difícil falar que ele é crente, vou ser franco com você. Parece que não é. Parece que é só membro de igreja. Parece que não é crente. Mas, pelo contexto, também parece que é. Porque olha o que diz depois, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o que, que o Senhor diz aí, meus irmãos? O Senhor julgará o seu? Então parece que esse cara aqui é povo. Esse cidadão aqui parece que é povo de Deus. Mas o comportamento aqui não demonstra. Os frutos não demonstram. Então a única explicação possível aqui é de um crente que vive como derrotado. Um crente que vive no pecado e acha que é normal pecar. Mas olha como termina o verso 33. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A palavra horrível aqui significa pavoroso no original. Pavoroso, coisa terrível. Pavorosa é pensar que você vai cair nas mãos de Deus, que é fogo consumidor. Mas vai ter que cair, porque Deus vai ter que disciplinar. Entende? Estamos habituados a pensar que só porque alguém é salvo, ele já vai ganhar uma recompensa. Hoje você descobriu o outro lado. Alguém pode ser salvo, mas se a vida dele é uma vida torta, ele vai ter disciplina diante de Deus. Vai ter disciplina na presença de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero andar com temor na presença do Rei, do Juiz de toda a terra. Fique em pé onde você está. Não participar da mesa do Senhor. Mas antes de participar da mesa do Senhor, hoje é dia de colocar a vida a limpo diante de Deus. Eu quero que onde você está, você não converse agora, mas feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tem gente que fala que arrepende, mas não arrepende nada. Tem gente que até fala que arrepende, mas o que ele tem na verdade é só tristeza porque foi pego. O verdadeiro arrependimento implica em ter uma aversão ao pecado. Você tem aversão ao pecado? É preciso olhar o pecado e sentir repulsa. Repulsa. É preciso olhar o pecado como Deus olha. Se não há arrependimento genuíno na sua vida, você corre o risco de pegar o sangue da aliança e profanar. Agora, Paulo diz que quem toma o vinho e come o pão sem discernir o que está fazendo, está comendo condenação para si. Nós não somos só uma igreja grande, nós somos uma igreja também de vencedores em nome de Jesus. Nós não queremos simplesmente acumular muitas pessoas, nós queremos ter uma igreja que caminhe em santidade. Não importa como outros estão caminhando, não importa se há escândalos em toda a esquina, nós vamos andar debaixo do temor de Deus. Vamos andar na santidade do Senhor. Não há prejuízo em ser fiel a Deus. Os mandamentos do Senhor não são penosos. É preciso haver temor, santo tremor, na presença aqui daquele que vai julgar todas as coisas. Feche os seus olhos. Fala para o Senhor. Há algo que tem que ser consertado? Enquanto isso, se os servos quiserem se posicionar, podem se posicionar.